Oi, tudo bem aí? Eu sou Michelle Gutman.
E eu sou a Duaila Ledur.
E esse é o Cutucada. Aqui, a realidade é nua, crua e cada um tem a sua.
Vamos cultuar opiniões com pitadas de acidez.
Sejam bem-vindos ao nosso culto semanal.
Muito boa tarde para todos.
E todas.
E todes.
Gramaticalmente, todos inclui todo mundo. Vamos lá. Todos viram cutucada da semana, será? Dili cutucando geral?
Cutuquei forte.
Eu abri o Instagram essa semana e dedicaram com uma foto incrível. Que é uma foto de uma mulher nua carregando um homem nu nos ombros. Do Descomplicando Relações, da Rosângela Matos, e vou abrir o nosso programa com um breve texto onde ela fala: não quero mais ocupar o lugar de mãe do meu parceiro. Tudo começou de forma sutil. Eu queria ajudar, estar presente, queria que ele soubesse que podia contar comigo. No início, eu fazia tudo por amor. Ou, pelo menos, achava que era. No meu íntimo, eu sabia que estar no controle e passar a impressão para ele de que eu era insubstituível me deixava mais segura. Até minha autoestima parecia melhorar com isso. Aos poucos, fui assumindo mais e mais funções. Eu imaginava que isso o tornaria mais apaixonado por mim. Afinal, eu estava resolvendo a vida dele, entre aspas. Isso não aconteceu. Ele passou a me desejar menos, a reclamar mais, fugir da minha companhia e os elogios foram diminuindo. Por outro lado, as minhas cobranças aumentando. O que começou com leveza se tornou pesado, se tornou obrigação. As exigências por parte dele aumentaram e eu me vi em posição de mãe. À noite o desejo não estava mais presente, a faísca estava apagando e me vi desconectada da minha essência. Comecei a perceber que aquele homem adulto foi dando lugar a um menino com comportamentos infantis, com uma fuga enorme das responsabilidades. Isso me enfureceu, me frustrou e me fez questionar: onde foi que eu errei? A lógica era de que, ao me doar mais e mais, o outro faria o mesmo. Só que não aconteceu isso. Minhas necessidades emocionais e até físicas foram deixadas de lado. Me peguei resolvendo sobre o conserto do carro, sobre a reforma, educação dos filhos, decisões importantes, sozinha. Passei a sentir que eu estava sempre incomodando, pedindo, falando mais uma vez a mesma coisa. Cansei e desisti. Hoje eu não quero mais ocupar esse lugar que não é meu. Por ser uma mulher adulta, quero um homem adulto ao meu lado. Aos poucos escolho amor por mim, fazer o caminho contrário, ir voltando para sentir e soltando o fazer e a necessidade de controle. Eu escolho ter alguém do meu tamanho que entre em ação. Escolho tirar o meu parceiro das costas e oferecer, no máximo, a minha mão para ele. Eu não serei mais a guerreira. Esse texto foi escrito com base nos relatos que a Rosângela Matos ouve semanalmente das clientes dela. Abrimos.
Ah. Olha que interessante. Ela admite no texto, ou então sabendo que são relatos coletivos, que ela pegou esse lugar de eu preciso cuidar.
Eu cuido.
Eu cuido, eu resolvo a vida do meu parceiro, que, vamos combinar, é a dinâmica de muitos casamentos desde então. Minha avó costumava dizer que um homem, quando ele é bem casado, se ele fica viúvo ou se separa, ele não demora a achar outra mulher. E aí tem esse peso, né, da responsabilidade que cai em nós, como mulheres, de cuidar de homens. E antes eu tinha um por que que eu tenho que fazer isso, me questionava muito, até que virei mãe e entendi o porquê que essa dinâmica vem pra gente. Porque a gente cria os meninos meio que, entre aspas, muitas aspas, incapacitando, não chamando eles pra essa ação do cuidar. E quando eu me liguei nisso, óbvio que, bom, meu filho era jovenzinho ainda, ele tem 5 só. E pensei, ele não pode achar que tudo sou eu que tenho que dar jeito. Uhum. Especialmente porque a gente pensa, Brasil é um grande número de mães solos há muitos anos. E aí a mãe quer resolver tudo isso o tempo quase inteiro, não? E aí, eu acredito que é muito da nossa estrutura, muito da nossa responsabilidade também, como criamos os nossos maridos, os nossos filhos.
Nossos filhos para serem futuros maridos.
Futuros maridos.
E não só futuros maridos.
Falho brilhante, não?
Exatamente.
Como criamos os maridos.
Horroroso, inclusive, mas
assim,
foi bom.
Será que a gente tem que criar futuros maridos ou a gente tem que criar futuros cidadãos autossuficientes? Essa
Sim.
é a grande questão,
adultos,
né?
Funcionais.
Funcionais. Porque às vezes você se relaciona, não vamos dizer se casa, se relaciona com uma criatura do sexo masculino que não sabe fritar um ovo.
Uhum.
E assim, porque homem não lava louça, homem não arruma cama, homem não cozinha. Oi?
Então, acho que antes da gente aceitar o matrimônio com uma pessoa dessa, já vale a pena avaliar se tem esse parâmetro, se essa pessoa é funcional ou não.
É, o test drive é válido, né?
Super, né? Mas tem essa questão da culpa na mulher, onde a gente tem essa obrigatoriedade, tem essa culpa intrínseca, que a gente tem que maternar, a gente tem que fazer de tudo, senão você não ama, né? Tem essa construção social em cima do maternar.
E eu acho que entra um pouco uma reflexão aí que acabou de me cair, da opção, por exemplo, das mulheres que decidem, eu não quero ter filhos, né? Isso é tudo ok, sem problema nenhum. Mas aí, será que você não casa com um filho? Porque tem muitas que escolhem, eu não quero ter filho. Daí, às vezes, vira mãe de pet e mãe de marido.
E o mãe de pet tá tudo bem, eu acho que mãe de marido é muito
não
sofrido.
Não é tudo bem. Ser mãe de marido não é tudo bem.
Não. E tem muitas ainda.
E não é tudo bem nem para a mulher e nem para o homem.
Uhum.
Aí é que tá. Eu acho que não é tudo bem para nenhum dos indivíduos na construção mesmo evolutiva, sabe? Pessoal. Eu acho que não é tudo bem.
Sim, até porque na finaleira ali é o que mais acontece. Se perde o tesão, não tem mais a prática do casal, não tem mais essa conexão, porque você não tem tesão pelo teu filho.
É de equilíbrio,
ainda bem,
né?
Uhum. Essa dinâmica, ela encerra, ela se acaba.
Uhum. E não à toa, né? A gente sabe aí que muitos casamentos e muitos homens, já ouvi, passei a vida quase toda escutando, porque quem lembra de primeiros programas e já acompanha a gente, nasci ali nos idos de 84, né? Faz tempo. E ali era muito normal a gente escutar isso, de que essa é pra casar,
uh-huh.
Essa é pra trepar. Essa é pra eu sair, me divertir e exibir o troféu. E nunca a pessoa que é para casar é a pessoa que é libidinosa, que é a pessoa que os homens, que ele deseja, ou que é uma pessoa sexuada, né? Que tem desejos. E pensando nisso, eu fico, por que será, né? Eu acho que é muito nesse lugar do cuidado, porque a pessoa que você casa é a pessoa que vai cuidar da casa. E por que eu tô falando pessoa e não mulher específico? Porque mesmo em relações homoafetivas, existe sempre uma figura que é mais cuidadora do que a outra. Existe muito isso. E pasme, assim, não é um dado muito empírico, assim, é um dado não científico, não empírico, mas é empírico. Não é científico, Sim. mas é empírico. É, que a pessoa que cuida, ela vem de uma educação muito monoteísta. E aí eu falo de cristãos, né? Da coisa. Pessoas que têm a coisa católica, judaica, islâmica, que é aquela coisa bem monoteísta, que o patriarcado tomou a coisa para que a mulher. Não é uma relação dual. Existe a coisa da mulher que ela é de servir.
Patriarcado e fundamentalismo como pano de fundo,
exato.
Né?
Exato.
Mas quando a gente vai entender a construção da sociedade e os casamentos, por que eles foram criados, entendendo essa estrutura, os filhos como mão de obra futura, não tinha romantismo, não tinha amor, não tinha sexualidade dentro
dessas...
Sistema.
Tinha
não
dote?
Não tinha essa troca, essa dinâmica amorosa dentro dessa construção social. Não tinha, né?
Uhum.
E aí, como que a gente pode se libertar disso? Acho que a questão financeira para a mulher, ela está completamente de mãos dadas para a nossa libertação dentro desses relacionamentos. Né? Eu peguei uns dados aqui, teve agora, todo ano tem, teve o sexagésimo...
Sexagésimo.
Obrigada.
Ah?
Obrigada.
A pessoa que ama o português.
68º encontro da Comissão sobre a Situação das Mulheres no Mundo em Nova York. Ocorre todo ano, nesse mês da mulher. Então, teve aqui de 11 a 22 de março. Tá? A CEO do Pacto Global, nesse encontro, a Sandra Ojambo, ela falou que investir em igualdade de gênero pode adicionar cerca de 28 trilhões de dólares para o PIB global até 2025.
Uau!
Né? Então, como
para
que
o
a gente...
PIB global, tá? Ninguém está falando só dos Estados Unidos.
28 trilhões de dólares. Então, assim, como que a mulher pode se libertar desse lugar? Que a gente nunca abandone a nossa mão de obra, que a gente nunca abandone a nossa vida social. Mas e aí a sobrecarga disso? Porque a gente está falando de comodismo, a gente está falando de estrutura criada para manter aquele homem acolhido, nutrido, tratado por a mulher, pela mesma mulher que vai ter uma carga de 8 horas diária e ainda tem que chegar em casa e desempenhar todo um papel.
Não fez mais que a sua obrigação.
Sabe, né?
Não, e não à toa a gente vê por aí, assim, não só tendo que cumprir essa carga da casa, do filho e dos cuidados outros que precisam ter, né, de pagar contas, arrumar carteira de motorista, sabe, essas coisas básicas de que qualquer cidadão precisa ter, geralmente são as mulheres que assumem isso. E quando são profissionais competentes com carreiras sólidas, muitas, elas não têm o apoio em casa do marido para dizer, vai meu amor, eu seguro as pontas. Pelo contrário, com quem você estava até essa hora? Você acha que você está largando mão da sua família para investir no seu trabalho?
São poucos os casais funcionais, né, que tem um núcleo que dá conta desse recado.
E não só casais, agora acabou de me ocorrer que fui muito num lugar de pessoas que são casadas. São pessoas que são casadas, né? Às vezes a própria rede que comporta a mulher, né? Não necessariamente de apoio, mas família. Você realmente vai deixar seu filho para ir viajar para o seu trabalho? Eu, empiricamente falando agora, sim, a gente escuta isso. Que espécie de mãe é você? Que espécie de mulher é você que deixa o seu filho, pai? Coloque aqui nesta lacuna a pessoa que você tem que cuidar. Para investir na sua carreira, para fazer ser uma pessoa produtiva, né?
E quando a gente vê, eu dei o exemplo para você na segunda, que talvez eu não conseguiria estar aqui de corpo presente, porque estava esperando a rede municipal se pronunciar, se eles iriam emendar o feriado hoje ou não, né? Eu, como profissional, então hoje eu estou aqui com vocês, mas de manhã trabalhei, à tarde ainda vou ter algumas clientes. O pai da minha filha também trabalha, enfim, toda a rede de apoio trabalha. Mas se tiver que selecionar quem fica para cuidar? A mãe, naturalmente, não tem nenhum, não tem o que se discuta em relação a isso. Naturalmente recai sobre a mãe. Então a nossa agenda, ela sempre tem que ser flexível e maleável. E aí? E esses trilhões aqui que a gente está perdendo de ampliar? Como que fecha? E a sociedade, naquela cutucada, está fazendo esse retorno do que nós tanto entregamos? Não está.
Não está, até porque existe um movimento muito contra esse movimento que questiona realmente a sobrecarga da mulher e do homem também que cuida. Não podemos...
Tem o Márcio, muitos homens que cuidam.
Tem. O Márcio está aqui mesmo. Ele não está aqui presente, mas o Márcio é o nosso operador. Ele cuida de tia, que volta, mas ele precisa flexibilizar os horários. Quando ele voltar, a gente pede para ele falar um pouco. Mas das pessoas que cuidam... Quando, na verdade, a sociedade devia ter cuidado. Então, existe um movimento muito contra isso tudo, porque eles acabam ganhando porque é uma mão de obra que não é paga, gratuita.
E se fala bastante, né, sobre o quanto essa mão de obra, se ela fosse realmente a mão de obra do cuidado, se ela fosse monetizada, o quanto isso ia girar. E, gente, não é pouco. Não é pouco. E é isso que eu estou falando, quando a gente olha para as estruturas que são muito poucas e muito raras, que têm o reconhecimento pela mão de obra do cuidado, a gente chega a ficar emocionado, sabe? É tipo, nossa, essa família tem uma estrutura funcional, ou né, esse grupo de pessoas, eles têm esse reconhecimento. Chega a dar uma emoção, porque é tão raro, é uma coisa tão... se destaca, quando na verdade deveria ser uma coisa...
Normal.
Natural.
Não deveria nem chamar atenção.
Não. tantos pais são ovacionados quando fazem o seu básico, o seu trabalho.
Por
né?
favor.
Mas a gente também tem que continuar agradecendo.
Sim.
Que façam, que saiam da bolha, que façam o seu trabalho. Mas é isso, são extremamente ovacionados por fazerem
o básico.
Cumprirem a sua função, a sua missão.
Desculpe de lhe te cortar, mas e quantas mães também que daí optam? Não, eu vou seguir minha carreira, meu filho vai morar com o pai. Teve até esses
tempos...
Não,
e o julgamento vem forte.
Exato. Teve até esses tempos uma menina... que ela faz um vídeo que ela fala assim, não, eu tenho trigêmeos, um deles é autista, e a gente precisa levar em consultas e tal, e eu precisei que ele ficasse morando com os pais, mas eu sou uma ótima mãe, eu pago R$700 de pensão, eu busco eles a cada 15 dias, fico 2 horas com eles, levo eles no cinema, é muito legal. E eu entrego pra mãe com banho tomado.
E pro pai.
Pro pai com banho tomado. E a menina falando naturalmente. Eu falei, será que ela faz isso mesmo? Porque até entender que era uma pegadinha, o desconforto que isso causa, inclusive em pessoas como eu, que já tenho aí um letramento, já sou, mas ainda tenho ranço ali,
a
né?
A gente tá sempre com o olhar de
da culpa e da coisa de... Poxa, mas que mãe que tem, que corajosa. Eu pensei, que corajosa de assumir isso. E no fim ela falou, por que, que você aí ficou com esse estranhamento? Porque o pai faz isso. Ou ele nem aparece.
E que, desculpa, banho tomado? Uhum. Que legal.
Não é?
Uau! É.
E daí você falou, né, Dili? Eu fiquei pensando aqui, você falou de... A gente tem que agradecer. E às vezes a gente tem que agradecer mesmo, meio que para manter o mínimo que eles fazem. E isso é muito, muito cruel, cara.
Sabe que tem uma questão que eu acho bem interessante da gente trazer aqui, que é assim, o processo evolutivo dessas pessoas que estão, né, porque a gente tá aqui do lado de quem cuida, nós somos as cuidadoras.
E as sobrecarregadas.
E as sobrecarregadas, né. E assim, eu digo, eu sou e não reclamo, entende? Eu já fui a que reclama, hoje eu já não reclamo mais. Hoje eu já penso, o tempo que eu perco reclamando, eu podia estar agilizando outra coisa. Então
sim.
Já não sou mais a que reclama. Mas, aí a gente tem um outro lado, acho que até a gente conversou sobre isso no domingo, né, Mi, rapidamente. Uhum. Que assim, quando você consegue perceber que o lado que se apoia nesse cuidado nosso... Quando ele consegue dar passos evolutivos.
Uhum.
Né? Então, assim, eu não agradeço diretamente a pessoa do lado de lá.
Uhum.
Mas quando eu consigo observar isso, eu penso, uau! Então, de certa forma, o meu cuidado aqui tá respingando lá também positivamente. E isso, pelo menos, me acalenta o coração.
Uhum.
Saber que não é só, digamos, pro meu filho ou pra pessoa a qual eu estou dando o cuidado e o amparo. O lado de lá, pelo menos, está... se aproveitando da vitamina do suco.
Uhum.
Entende? Uhum. Porque o pior de tudo, e isso também é uma coisa que se vê muito, é quando a pessoa ela não consegue se nutrir do resultado do que a gente faz em excesso. Ela só
não
nada.
Enxerga, não enxerga.
Ela só,
não,
nem nada, ela boia na maré. Né? Tipo, não, a pessoa tá lá cuidando e eu vou seguir aqui pleno, sem aproveitar o benefício disso.
Eu quero trazer um outro exemplo, desculpa, te cortei, pode continuar, meu bem.
Não, era isso, porque assim, se você tem o benefício de não ter que cuidar de uma febre, de trocar uma fralda, de dar um banho, de se preocupar com uma série de coisas que gera sobrecarga aqui, então use isso a seu favor e evolua.
Você está ouvindo Cultucada, a desconstrução pertinho.